A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
As Três Mães, Aleph, Mem, Shin. No universo, o ar, a água e o fogo. O céu foi criado do fogo. A terra foi criada da água. E o ar do fôlego decide entre eles. No ano são o calor, o frio e o temperado. O calor é criado do fogo. O frio é criado da água. E o temperado do fôlego decide entre eles. Na alma, macho e fêmea, são a cabeça, o ventre e o peito. A cabeça é criada do fogo, o ventre é criado da água e o peito, do fôlego, decide entre eles.
Hoje vamos falar da arte de Eliana Carneiro, ou melhor, das artes de Eliana Carneiro, atriz, dançarina, contadora de histórias, ilustradora, palhaça, diretora de teatro e de cinema, essa artista múltipla, que também é pedagoga, está comemorando 20 anos à frente da sua companhia, Os Buriti. E para comemorar, vem apresentando pelo Brasil espetáculos do seu repertório, como o infanto-juvenil Cantos de Encontro e o solo de teatro-dança Blima, que traz em sua trilha sonora essa bela composição de Avo Parte, que ouvimos ao fundo. Eliana, em Blima você cria uma dança ritual que busca se conectar com o sagrado. Vamos começar a nossa conversa por aí?
Então, essa história dessa busca do sagrado, do sublime, de trabalhar o corpo como um elo para estados alterados, é algo que me interessa. Começou assim meu trabalho, desde os anos 80, por isso que as pessoas olhavam aquilo e achavam que tinha uma relação com o Butô, que é uma dança contemporânea japonesa que fala, que expressa a sombra, a alma, coisas mais incomunicáveis, né? Então, só que para mim isso tinha a ver com a minha infância também, com ver, por exemplo, a minha mãe sueca, loira de olho azul, virar um preto velho, entendeu? Uhum. E falar, e toda aquela história da energia e esses estados alterados. Isso para mim começou, o meu trabalho de dança começou a partir daí.
Entendi.
E aí isso, quando eu comecei também os Buriti, esse processo ritualístico da relação com os tambores, com o ritmo, a roda era fundamental para você entrar em conexão com esses estados, a roda, determinados gestos de transmissão de energia, de captação, a relação com o eixo e o olhar. Através do olhar é que realmente você entrava também em contato com esses estados, mas a partir de uma conexão também de céu, terra, do eixo. Uhum. e da própria observação da consciência, porque como artista, para mim me interessa um crescimento pessoal também, não só o crescimento da linguagem. E essa troca de olhares, de energia, é uma troca também que estabelece uma conexão amorosa entre as pessoas, que eu também acho bastante fundamental, principalmente quando se trabalha com crianças, e eu estava sempre cercada de crianças e com os meus filhos. Então, esse estado dessa maternidade que vai se ampliando para todas as crianças do mundo, para todos os seres, e essa consciência também de estarmos juntos, né, criando uma conexão, algo que possa, de alguma maneira, nos levar para um estado um pouco de harmonia e sintonia maior do que algumas trivialidades e desarmonias que a gente vive cotidianamente, né? Então, eu acho que a arte é um super canal. Mas a consciência é algo completamente único e pleno e de cada um. E eu acho que a roda e as repetições, e a arte, e o olhar, e o gesto correto, e a sintonia nos levam para uma percepção maior de nós mesmos e do que a gente está fazendo aqui.
Que se expande também, né?
Para a plateia, exatamente. Uhum. Então, a ideia sempre foi essa e continua sendo, né? O Blima é um trabalho completamente ritualístico, que eu danço numa grande roda, no centro, e que eu me conecto com todas as pessoas através do olhar, através do gesto, e que eu tento trazer vários arquétipos de gestos sagrados de várias culturas, a partir desse mote, que é a Cabala, porque o Blima foi um trabalho que o Centro de Cultura Judaica de São Paulo encomendou para mim.
E o que vem a ser blima? Que palavra é essa? Vem de sublime?
Vem de trazer o impalpável, tornar o impalpável palpável.
Uhum.
Então é tentar trazer o que não tem comunicação, o que não tem forma, torná-lo perceptível, entendeu?
Uhum.
E aí, nesse sentido, se encaixou perfeitamente quando eu tive essa proposta de criar algo para eles. Eu não sou judia, eu fui justamente atrás do sagrado, da Cabala, do livro da criação, um livro milenar com várias coisas impressionantes. E apesar de ser mega complexo, mega difícil, eu tentei fazer, dentro do que eu já vinha pesquisando, uma conexão, e foi impressionante, porque foi muito rápida essa conexão com os primeiros trabalhos. E o Blima é um resultado mesmo dessa coisa que ficou hibernada há um tempão, né? Desse trabalho solo, dessa relação mesmo, desse corpo em estados alterados, no êxtase, né?
Uhum.
Eu trabalho muito com o que seria, o que é esse corpo em êxtase. E aí Blima passa por várias culturas, não passa só pela Cabala, acaba sendo essa conexão mesmo.
A sua carreira começa na década de 80 e em 95 você funda a companhia Os Buriti Teatro de Dança. Eu queria que você nos contasse essa história.
Eu vinha de uma carreira solo de dança teatro, eu sempre fiquei nesse buraco, né, da dança. Ah, é dança, não é dança. Ah, é teatro, não é teatro. Então ficou essa...
Uhum.
Eu estou nessa interface aí, nesse diálogo da dança com o teatro, e sempre fiz muitos solos, né? E vinha de um trabalho muito experimental e radical com a dança. Com a minha gravidez, com a Naira, com a maternidade e o convite do Cena Contemporânea para fazer um espetáculo, algumas pessoas já estavam me procurando, isso foi em 95. Então eu comecei a montar um espetáculo específico para o primeiro Cena Contemporânea, que era Os Buriti Dançam Bambu. E nesse espetáculo a Naira já estava com 6 anos. Quando eu ensaiava na minha casa, ela, o meu sobrinho, filho da Felícia Johansson, que é uma atriz também maravilhosa aqui de Brasília, que a gente, então, nascemos contaminadas, né, as duas, por esse germe artístico. Então, os meninos estavam lá direto assistindo as coisas, né? E quando eu vi, a Naira entrou em cena. Entrou, queria entrar em cena, e o espetáculo foi se adaptando. E como eu tenho um interesse muito grande por esses processos mais rituais de teatro, de dança, um trabalho mais voltado para o arquétipo, para as nossas origens um pouco ancestrais, nossas influências multiculturais, nessa brincadeira arquetípica mesmo, né? E o Brasil, que é tão diverso, né? Essa nossa raiz indígena africana, que é muito linda, maravilhosa. Então, o bambu era um trabalho todo voltado para o que a gente entende um pouco do que é essa nosso legado indígena. Então a gente criou uma linguagem imaginária. Então era uma espécie de um tributo, uma referência e uma reverência aos indígenas, né? E a partir daí, a entrada da Naira, o trabalho foi se configurando dessa maneira para um público de todas as idades. Então a gente falava essa língua, eu comecei a escrever e ilustrar uns programas que até hoje acompanham os espetáculos, porque é isso, essa minha paixão pela ilustração é mega antiga. Então o primeiro espetáculo já vinha com uma espécie de um libreto, que nem libreto de ópera, que você não entende o que os atores estão cantando. A gente também, como falava uma língua imaginária, eu comecei a fazer isso e isso acabou virando uma marca registrada. E atualmente isso está ficando cada vez maior. Agora eu fiz uma exposição numa galeria dos meus trabalhos, gravuras, pintei coisas grandes e continuo fazendo muitas ilustrações. E agora lançamos um CD com essas ilustrações também. Então a história da ilustração está dentro disso. A história da palhaçaria começou a vir com o meu outro filho. Então a Naira entrou em cena com 6 anos, depois quando surgiu o Guian, ele também entrou em cena, começou a entrar em cena no outro espetáculo nosso, que é o Marajá Sonhador. Antes disso, a gente passou um tempo em São Paulo. O pai dos meninos é um cenógrafo, Marcelo Larreia, uma pessoa que tem um trabalho assim, muito conceituado, uma pessoa muito premiada em São Paulo, um cenógrafo maravilhoso, um diretor de arte, de cinema também.
Então, Ou seja, teus filhos aí acionaram, né, ou potencializaram os talentos latentes.
Latentes, outros, exatamente, né? E acabou virando essa história dessa tribo família, foi pegando esse nome. Ah, nós somos os Buriti, essa homenagem à Palmeira.
Por quê? Pois é, os Buriti, e assim, os Buriti no singular, Buriti. Como é que surgiu esse
os
nome?
Buriti é um pouco uma licença poética, mas ao mesmo tempo é também uma nomenclatura assim, antropológica mesmo, com relação aos índios do Brasil, porque a tribo é um. Então, por isso que você fala os Yanomami, os Guarani, os Craô, porque eles são um só, né? Então, assim, antropologicamente, se usa os Yanomami, os Craô. Agora, no português é estranho, não é errado você falar os Guaranis, os Buritis, os Craôs, não é errado, entendeu? Mas aí a gente quis brincar justamente com essa história, fazer essa referência, essa reverência indígena, e essa relação com a Palmeira Buriti do Cerrado, típica, que está sempre perto das águas.
Uma tribo tipicamente do Cerrado.
Exato, porque o primeiro espetáculo era essa tribo imaginária, que tinha uma relação com os pássaros, que tinham seus rituais e as suas danças, e tinha uma coisa assim xamânica e tal. Então foi isso, e acabou virando os Buriti mesmo, essa tribo, né? E que começou com a família, começou eu, o Marcelo, depois veio o Guian e outras pessoas entrando
foram
e saindo. Foram se agregando.
Entendi.
Principalmente músicos, a gente trabalha com músicos maravilhosos, sempre com música ao vivo.
Então vamos terminar esse bloco ouvindo a canção Cantos de Encontro?
Todo encanto tem um canto seu. Meu canto, canto em todo canto. Canto de encanto meu.
Em todo canto um canto de encanto.
E todo encanto tem um canto seu.
Meu canto, canto em todo canto. Canto de encanto meu.
Na beira do rio, canto que o vento soprou, canto d'água que caiu,
canto que se alastrou,
canto pro meu bem querer,
canto só por diversão, canto para benzer, canto pra ganhar meu pão. Em todo canto um canto de encanto.
E todo encanto tem um canto seu.
Meu canto, canto em todo canto. Canto de encanto meu. Em todo canto um canto seu.
Meu canto, canto em todo canto. Canto de encanto meu. Canto na beira do rio. Canto que o vento soprou.
Canto d'água que caiu,
canto que se alastrou,
canto pro meu bem querer,
canto só por diversão,
canto para benzer,
canto pra ganhar meu pão.
Em todo canto um canto de encanto, e todo encanto tem um canto seu. Meu canto, canto em todo canto.
canto de encanto meu. Em todo canto um canto de encanto. Em todo encanto tem um canto seu. Meu canto, canto em todo canto. Canto de encanto meu.
Você ouviu Cantos de Encontro, composta para o espetáculo de mesmo nome, dirigido por Eliana Carneiro, em 2015. Fique na trilha, eu volto já.